E agora nós vamos falar com a Luana Weber, engenheira eletricista, que está aqui nos estúdios, para que a gente possa começar essa segunda-feira falando sobre também segurança elétrica. Luana, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto. Eu que agradeço, né, iniciar esse ano trazendo esse alerta, né, sobre os cuidados e pensando também na questão de economia. A gente ouviu o pessoal aí falando recentemente de algumas parcerias com a Itaipu, com a nossa região oeste, então é importante trazer esse conhecimento para o nosso ouvinte e agradecer sempre esse espaço que a CBN proporciona para nós. Obrigada.
E os ouvintes estão interagindo conosco. Nós tivemos um problema, tem gente já mandando mensagens aqui, em relação ao fornecimento de energia elétrica. Valdir, que faz essa pergunta, vamos quebrando um pouquinho o protocolo, depois claro. Nós vamos para falar sobre isso, vamos encaixar essa pergunta, e lembrando que o ouvinte pode interagir aqui com a CBN, mande a sua mensagem de texto 991-37-7533. O Valdir está dizendo que tem faltado energia, e parece que teve um problema nesse fim de semana aqui em Cascavel, ali na região da Unipar. O que estaria acontecendo, Luana? Você tem informações, esses probleminhas que têm surgido aí?
Esse em específico foi em decorrência do mau tempo, né? Para quem é daqui da região sabe que nós tivemos uma chuva com fortes rajadas de vento no último final de semana, o que ocasionou algumas quedas de energia aí por conta de questão de galhos, de árvore. Então a Copel já está ciente, está resolvendo essa questão. Mas acho que vale a pena a gente trazer, talvez outros ouvintes passem, às vezes por falta de energia, não apenas quando tem mau tempo, mas com uma certa frequência. E aí o alerta que a gente sempre traz, né, para identificar primeiro, é verificar se é apenas a sua unidade consumidora, o seu comércio, o seu prédio que está sem energia, para fazer os reparos ali necessários. Se caso você identifique que não seja apenas a sua, seja mais o pessoal da vizinhança, fazer esse contato com a concessionária de energia, no nosso caso aqui é a Copel. E muito importante lembrar, desde o ano passado, a Copel está fazendo esse trabalho da troca dos medidores de energia analógicos para os medidores inteligentes. Então, lembrando que as unidades que ainda não passaram por essa troca, a gente precisa fazer a comunicação ainda via 0800 ou via WhatsApp ali para a concessionária, para ela identificar essa falta. Após ser regularizado toda essa troca aqui no nosso município, a concessionária já vai conseguir monitorar de forma muito mais inteligente e mitigando essa falta de energia aí para deixar o consumidor num tempo mais curto e logo já estabilizar novamente o fornecimento de energia.
Eu lembro, Luana, que recentemente nós conversamos com o representante da Copel e também com o representante da empresa terceirizada, empresa que faz a instalação, e claro, deixando sempre muito claro, mas a gente pode observar a manifestação de alguns ouvintes, interagindo inclusive conosco nesses últimos meses, com algumas dúvidas. Em geral, essa troca ela é benéfica, não dá para pensar diferente. O avanço da tecnologia traz vários benefícios, você não tem dúvida.
Exatamente. Nós que trabalhamos, né, desde a parte de projetos, laudos e esse acompanhamento elétrico de forma geral de uma edificação, a gente sabe o quanto que é importante ter essa migração para novas tendências tecnológicas que vão proporcionar tanto para o consumidor o monitoramento do seu consumo de energia, quanto para a concessionária também, essa análise mais rápida das faltas, da sobrecarga, e aí você consegue pensar num sistema como um todo de planejamento estratégico de um município, em decorrente dessa carga elétrica, onde que precisa ser feito uma ampliação de rede, uma manutenção, e para o consumidor ele consegue identificar, será que eu estou economizando energia ou o meu custo energético aumentou nos últimos meses, o que eu posso fazer para melhorar essa eficiência da minha edificação ou até mesmo diminuir esses custos elétricos. Então, sem sombra de dúvida, toda essa mudança nesse primeiro momento com esses medidores, mas a gente tem tantas inovações tecnológicas relacionadas a elétricas que estão entrando no mercado, elas são para benefício aí de ambas as partes.
Segurança elétrica, nós estamos inclusive acompanhando, a reportagem da CBN já pôde acompanhar lá no Parque Tecnológico, aquela movimentação intensa é algo realmente que chama atenção, o suporte para tudo isso. Quando a gente fala em segurança elétrica, quais são as orientações, principalmente em relação ao show rural, por exemplo?
Claro, exatamente. A gente sabe que não só as nossas indústrias e comércios locais vão estar expondo nesse evento, que é o show rural, como vem muitos expositores de fora. Então, a equipe ali da parte de segurança já vem trabalhando ao longo dos últimos meses. E o importante é sempre ressaltar, tanto para quem vai estar visitando a feira, né, entender que, de fato, os estandes eles passaram para cumprir os requisitos necessários ali, e já trazendo essa instrução da obrigatoriedade, né, todas as feiras que são de caráter provisório, a parte elétrica, nós precisamos estar atentas, seja um projeto elétrico para um dimensionamento ali do ar-condicionado, dos disjuntores de proteção, e principalmente toda essa parte de aterramento, para a gente manter o funcionamento correto dessa instalação elétrica, visando a segurança, né, principalmente ali das pessoas que vão estar em circulação naquele ambiente.
O César faz aqui uma pergunta, ele até aproveita o gancho, está digitando ainda, mas fala sobre o show rural. E é verdade o que o César está dizendo, claro que foram situações pontuais, mas eu lembro que houve queda de energia em alguns momentos lá no show rural na última eleição, na última edição, e tem sido assim em outras edições também, com pequenas quedas. Ele quer saber, isso é supercarga, como é que é a quantidade, isso é normal, é aceitável?
Excelente, vamos trazer um breve relato, né, sobre o porquê que acontece essas quedas. De forma geral, o show rural ele já tem uma metodologia de trabalho onde cada expositor tem uma potência que ele pode utilizar naquele stand. Então, acredita-se que a equipe que está fazendo a gestão está acompanhando isso e trabalhando também para resolver essas quedas, identificar o que ocorreu nos últimos eventos. De forma geral, sempre que nós temos uma queda de energia, ela pode se vir de vários fatores. Pode ser, igual o nosso ouvinte comentou, uma sobrecarga, foi dimensionado ou foi instalado equipamentos e máquinas acima da capacidade de disponibilidade de energia naquele momento. Pode ser um dimensionamento ali na parte de cabeamento, a gente fala também sobre a distância, né, em cabeamento de energia para se ter uma queda de tensão, então isso também pode ocasionar diminuição da entrega de energia, até mesmo essas quedas. Observando que na maioria desses eventos, de forma geral, a gente também trabalha com a questão de no breaks ou geradores para manter, em alguns casos ali, a energia mesmo quando ocorrem essas quedas até que seja restabelecido. Então, é importante analisar, né, o fato ali de uma forma mais ampla, mas trazendo já essa informação para o ouvinte, que às vezes também, não só na feira, mas as indústrias ali próximo ou em algumas regiões já nos trouxeram essa informação de queda e às vezes é importante lembrar desses pontos ali a serem analisados para mitigar.
Mais perguntas chegando aqui, o Nelson está falando sobre geradores, nós temos aqui o Mano Preisner. Mano, satisfação ouvi-lo ou ter aqui a sua participação também, né? Nós precisamos ouvi-lo aqui na CBN uma hora dessa também. Bom, daqui a pouco coloco a pergunta do Mano. O Nelson está falando sobre geradores no interior do município. Bom, é aquela situação recorrente também. Algumas quedas de energia têm acontecido no interior e têm trazido prejuízos. E ele fala sobre os geradores que são caros. São caros? Não são baratos? Ou depende do gerador?
Depende. Ele é comprado de acordo com a potência, que é a necessidade elétrica daquela unidade consumidora. De forma geral, realmente, acho que é um custo, né, para o consumidor que ele vai ter que fazer, caso ele tenha algumas máquinas específicas ali, principalmente no agronegócio, que não pode ficar sem energia. Eu vou reforçar isso, Roberto, da questão de que se você está sofrendo com queda de energia recorrente, fazer uma abertura de um protocolo na ouvidoria da concessionária para verificar isso. Não ficar esperando, achando que a concessionária já está sabendo e isso não é regularizado. A ANEEL, que é quem fiscaliza todas as concessionárias, ela já traz algumas situações assim, de quantas horas no ano um consumidor ele pode ficar sem fornecimento de energia elétrica, quando tem uma manutenção que está previamente programada, a obrigatoriedade da concessionária comunicar ao consumidor. Então é importante ficar atento a essas questões. E aí, essa questão do gerador, né? É importante eu trazer também, falando de segurança, nós temos muitas propriedades industriais em áreas rurais que compram o gerador, instalam, mas não fazem o procedimento de comunicar a concessionária de energia desse equipamento. E aí você traz um alto risco de acontecer acidentes elétricos na rede por falta dessa comunicação. Isso deve ser feito ou pela empresa que você comprou o gerador, ou por um engenheiro eletricista, um profissional da instalação ali que vai conseguir fazer essa documentação de forma correta, né? Pensando nesse sentido, né? Estou sem energia por parte da concessionária. O meu gerador entrou em funcionamento, essa energia do gerador pode ser injetada na rede. E aí você não sabe se tem alguém fazendo uma manutenção nessa rede, o que, que aconteceu. Pode acontecer algumas fatalidades, então é importante trazer essa recomendação também do comunicado.
Muito bem. Registrando aqui o Jameson de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, está nos acompanhando. Moacir aqui em Cascavel, Edmar. Tem mais uma pergunta aqui. O João Paulo de Londres. Está nos acompanhando lá na Europa. Cai energia elétrica aí, João Paulo? Manda para cá. Há quedas aí seguidas ou não? Como que é o sistema aí? Bom, tem uma pergunta aqui sobre a privatização. Depois da privatização, nós passamos a ter problemas maiores. Gostaria de saber se isso é verdade. Tenho essa impressão. Depois dessa mudança que houve, nós passamos a ter mais problemas ou menos problemas? Qual é a leitura que você faz?
Olha, essa questão da privatização, desde quando foi anunciado que a Copel seria privatizada, muitos já vieram com esse alerta, né? Poxa, será que vai melhorar ou vai piorar? O que, que vai acontecer de forma geral com o fornecimento de energia? E eu acredito que apenas seja uma coincidência desse processo transitório, tá? Hoje, todas as concessionárias, independente se elas foram privatizadas ou não, elas devem seguir as recomendações da ANEEL para ter essa assiduidade e essa entrega de energia, né, para os consumidores. Então, acredito aí que realmente pode ser uma questão, né, que coincidiu com essa transição, mas vale sempre a pena. Essa é justamente um dos trabalhos, né, do pessoal da mídia, das rádios, da TV, ouvir como que está esse atendimento e, se for o caso, né, acionar as concessionárias de energia, instruir os consumidores do que deve ser feito com essas questões para melhorar, né? A gente precisa entender esses processos aí e estar atento também.
Pergunta do Mano Preisner, nos acompanhando. Gostaria que fizesse essa pergunta à engenheira. Se o usuário é obrigado a aceitar a troca do medidor, tive problemas sérios após a troca na minha casa. Ele está falando do medidor inteligente.
Uhum. Sim, essa questão da troca do medidor é obrigatório. E te trago essa percepção que não apenas esse ouvinte talvez passou por essa dificuldade, mas muitas outras empresas, comércios já nos acionaram que também tiveram alguns problemas elétricos após essa troca do medidor. O que deve ser feito? Você verificou que foi feito a troca do medidor inteligente ali por parte da Copel e algo dentro da sua edificação não está normal? Entre em contato, faz um protocolo ali, relata para que eles voltem ao local. Já aconteceu, né, inversão de fase, por exemplo, que pode ter acontecido, e aí algumas máquinas não funcionam corretamente. A Copel volta no local, faz os ajustes. Luana, a situação foi um pouco pior, eu tive queima de equipamentos ou aconteceu dano material. Então faz esse relato também, inicialmente apenas na ouvidoria ali mesmo da concessionária, e aguarda um posicionamento dela. Na maioria das vezes ela também consegue fazer um acordo financeiro, né, para tratar essa questão ali dos prejuízos. Então, essa é a informação que a gente consegue instruir os ouvintes nesse caso.
Então, quando acontecem esses problemas, é porque algo foi feito errado ali, na conexão, alguma coisa assim, e quem faz é a terceirizada, a empresa
que foi contratada terceirizada pela
Copel. Mas a pessoa reclama quem? A Copel?
A Copel, porque quem é responsável por toda essa troca é a nossa concessionária, que é a Copel. Então, ela decidiu terceirizar esse serviço, mas quem vai ser a responsável é sempre a Copel. Dizer que o erro está 100% ali na pessoa que fez a troca, né, na empresa, é um equívoco. Então, pode ser, por isso que eu falo, já faz o acionamento, viu alguma coisa estranha, uma luz que não está funcionando, uma máquina que está com uma potência menor, faz o acionamento. Mas talvez não teve um erro na troca, isso também já aconteceu, né? Talvez ali a sua instalação elétrica ela já estava sem uma manutenção adequada, muitos anos sem né, ser feito a troca e reaperto ali de alguns componentes elétricos, e acaba que ocasiona, aflora isso, né? Aparece essas, essas patologias elétricas. E aí a gente também consegue, através de uma equipe especializada, uma equipe de eletricista, né, verificar internamente o que que está em desconformidade ali para fazer a correção. Tem esses dois pontos, né? Pode ter sido erro do pessoal ou também pode ser alguma situação interna que já estava prestes a apontar esses danos e acabou sendo coincidindo ali com a troca.
A Helena do Parque São Paulo conta uma experiência. Que importante também essa declaração. A Helena diz o seguinte: quando trocaram o medidor, as lâmpadas ficaram piscantes. Olha, ficou piscando a luz dela lá. Daí ela chamou o pessoal de novo. O pessoal estava trabalhando em uma outra casa ali nas proximidades. Um dia depois, o pessoal foi lá e corrigiu. Ela disse que não sabe o que aconteceu. O que poderia ter acontecido? A luz ficou piscando?
Exatamente. Pode ser questão de aperto, né, ali nas conexões propriamente, ou pode ser essa questão da inversão de fases. De forma geral, só para trazer um alerta e também os ouvintes não ficarem tão assustados, né, com essa troca, e assim, pode aceitar a troca, porque eles têm um procedimento operacional de como fazer. Então, acontece, né, algumas intercorrências, mas de forma geral, trazendo essa tranquilidade para os ouvintes, eles já têm uma metodologia, né? Então, eles fotografam, eles fazem as medições, faz a troca do equipamento, novamente fotografa, faz a medição. Então, esse é o procedimento padrão antes de fazer a liberação ali para o consumidor. Mas em qualquer situação, exatamente como a ouvinte trouxe das luzes, né, que ficaram piscando, que bom que ela já conseguiu resolver de forma rápida ali com o pessoal da manutenção, né, talvez foi alguma situação ali que nós comentamos, né, de procedimento deles, e já foi corrigido também.
Anderson, também nos acompanhando, Dinart Sutil. Para a gente quebrar um pouquinho o protocolo, ele mandou aqui: você torce para que time? Você torce para algum time, Luana, ou não?
Eu torço, gente. Feliz da vida. Sou botafoguense. Ó, meu time, ano passado, graças a Deus, né?
Campeão da Libertadores.
Campeão Libertadores e brasileiro. Pelo menos uma vez na vida vi meu time, né, comemorar aí algumas conquistas.
O Dinardo Sotil tá mandando a mensagem aqui, ó, dizendo: olha, resumo do fim de semana. Não falaram do São Paulo. Nós vamos falar ainda no Giro CBN Esportes. Ele coloca aqui: Copinha, São Paulo 3, Corinthians 2. Deu São Paulo. E Campeonato Paulista, Corinthians 3. Aliás, São Paulo 3, Corinthians 1. Tá faceiro, tá feliz, né, Dinarte? Obrigado pela audiência. E tem gente fazendo menção aqui: hoje é o aniversário do Beto Guilherme, que é São Paulino. Que presente, hein, Beto Guilherme? Obrigado também pelo carinho da audiência. E nós temos aqui mais uma mensagem. Depois que trocaram o medidor na minha residência, falta energia todos os dias. Em pouco tempo, restabelece. Quem está falando aqui é o Marcos Delgado. E nesse caso?
Se o Marcos já fez um contato com a concessionária e ela identificou que a instalação do medidor está correta, o ideal, Marcos, seria você verificar essa questão interna, né, na sua edificação, se está com alguma situação ali que precisa fazer uma manutenção. Identificar também se essa falta de energia está sendo apenas na sua residência ou está acontecendo na vizinhança, né? É importante para a gente poder pensar numa solução ali para esse problema.
E falando em economia, que está aqui na nossa pauta também, quais são as dicas? A gente sabe de algumas situações que são importantes, mas o que a gente pode falar sobre economia? Aquele que de repente ao longo de 2024, se de repente fez um cálculo, falou: olha, eu gastei muita energia elétrica nesse ano. Como fazer para economizar?
Sim, acho que até trazendo esse gancho, Roberto, sobre questão das instalações elétricas, a gente sempre fala, ou a gente acaba pensando em economia de energia, em deixar desligados os equipamentos elétricos. Mas é recorrente o que chega para nós, né, de consumidores que justamente quando a sua edificação ela vai ficando mais antiga e você não faz a manutenção elétrica, você acaba pagando o preço na fatura de energia. Então, você tem essa perca de energia elétrica, né, nas instalações ali, nas conexões, na fiação, e isso acaba aumentando o valor que você está pagando na sua fatura de energia. Então, esse é um ponto importante a se pensar. Para quem vai iniciar uma obra, né, um comércio, uma residência nova, fica um pouco mais fácil de já se pensar em estratégias aí para você não se assustar tanto com o valor da fatura de energia, que seria justamente fazer um projeto, utilizar já os equipamentos elétricos, pensando na questão da eficiência energética, né, que são aqueles equipamentos ali com questão da certificação do Inmetro, que vai gerar um consumo menor de energia. E aí, esse eu acredito que é uma dica que a maioria dos ouvintes já está acostumado realmente, a questão de talvez ter uma fonte de geração de energia também no seu comércio, na sua casa, seja o fotovoltaico, ou muitas vezes apenas comprando esses créditos de energia, não apenas fazendo a instalação, né, desse componente, mas você pode só comprar os créditos. Então, quando eu falo em economia, a gente tem essas questões: troca dos equipamentos, fornecimento de energia, que pode ter a sua própria geração ou comprar os créditos, e o principal, que infelizmente, né, a gente vê o que é o que mais está acontecendo, que é não se atentar à manutenção elétrica. As pessoas constroem e acaba que nunca fazem uma manutenção, e a gente tem essa questão ali da fatura de energia que vai aumentando por essa perca realmente na instalação elétrica.
Doutor Marcos Solano também nos acompanhando, muito obrigado. O Heitor está dizendo aqui, parabéns ao Beto Guilherme pelo aniversário. E falando em energia, o Heitor faz uma brincadeira aqui, ele deve ter uns 70 anos, mas tem energia de 40. É isso, Heitor? Então o Beto Guilherme está com energia. Bom, tem aqui o Márcio, você falou sobre placas solares, né? Ele coloca aqui, placas solares, alguma alteração, algo pode ser falado a respeito, ainda é um bom negócio, podemos instalar?
Ótimo, é sempre uma dúvida. Nos últimos anos a gente viu que teve várias alterações aí nas normativas com relação à taxação, ainda é viável. Recomendação, sempre fazer um estudo de viabilidade. O que seria isso? Analisar o seu consumo específico para identificar qual tipo de sistema é mais adequado, pensando sempre nesse retorno do investimento que você vai ter, né? Então, questão de viabilidade é importante, e não tivemos alterações agora no início do ano. As normativas ainda permanecem as últimas, que teve alteração na taxação, ficou um pouquinho mais caro, sim, porém ainda continua sendo eficiente, e a gente recomenda aí para os ouvintes a questão da geração própria também.
As mensagens não param de chegar. Vamos colocar mais uma pergunta. O Antônio aqui está curioso, ele quer que você responda. Estamos conversando com a Luana Weber, engenheira eletricista. Mas o Antônio diz o seguinte: quero saber, não sei se ela pode responder, carros elétricos, ela pode falar alguma coisa? É uma boa alternativa para a economia? Ou isso aqui é um outro caminho?
Show, é importante, acho que a gente pode trazer algumas ideias com relação a isso. Que bom que ele trouxe essa pergunta, inclusive, senão ia acabar passando batido, né? Muitos estão pensando, eu já tenho o meu comércio, a minha indústria, a minha casa, e estou pensando em trocar de carro. Será que eu já pego um carro, né, elétrico? Como que está essa questão? Então, vamos trazer alguns contextos, né, com relação à infraestrutura da nossa cidade. Já tem alguns pontos de eletrocarregamentos disponíveis e tem um planejamento para ter mais eletropostos. Então, essa questão de onde eu vou abastecer o meu veículo elétrico na área urbana em Cascavel, já tem um planejamento e já tem alguns postos disponíveis. Com relação à instalação elétrica interna da sua casa, do seu comércio, do seu prédio, é necessário verificar se tem disponibilidade de carga para você colocar um eletrocarregador ali e não sobrecarregar o seu sistema. E pensando de forma geral na eficiência do veículo em si, pelos estudos e relatos que a gente tem acompanhado, de fato, ele é um veículo, né, que você pode fazer a transição, pode fazer a compra aí, que vai te trazer uma eficiência, uma economia, sem dúvida. E a questão que eu trago é sempre aquele alerta, né? Pensar realmente em algumas marcas que já estão consolidadas aí no mercado, analisar essa questão se você vai utilizar mais em cidade ou mais para viagem, porque cada comportamento do indivíduo vai interferir nessa definição aí de tomada de decisão se vai fazer a troca do veículo a combustão para elétrico.
Muito bem, o nosso tempo acabou. Luana, muito obrigado e uma boa semana.
Eu que agradeço, até a próxima.
Conversamos com a Luana Weber, engenheira eletricista, agora 10 horas e 30 minutos, repórter CBN no ar.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Cressol. Compromisso com quem coopera.